no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, tempo nublado, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 4 de maio de 2017. PPP para quê? Prefeitura de Belo Horizonte decide suspender ou revisar parcerias público-privadas por falta de dinheiro. Apenas iluminação pública está mantida. Governador no limbo. O Supremo Tribunal Federal decide que a Assembleia não precisa autorizar a abertura de investigação contra o governador Fernando Pimentel, mas ele não precisaria ser afastado imediatamente. Cidadania para os povos originários, criação do Centro de Referência Indígena na capital, é tema de audiência pública na Câmara de BH. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A Prefeitura de Belo Horizonte anuncia renegociação de contratos de PPPs às parcerias público-privadas do Executivo, feitas na gestão Márcio Lacerda. A PBH anunciou o cancelamento de alguns projetos, como a construção de estacionamentos subterrâneos, a instalação de relógios digitais na cidade e a construção de um centro de convenções no bairro União, na região Nordeste. A implantação de 77 centros de saúde também foi adiada. O secretário de Finanças, Fuad Noman, explicou em coletiva que o comitê gestor das PPPs teve de rever os contratos por falta de verbas na PBH e que o funcionamento do Hospital do Barreiro é prioridade desta gestão. A repórter Rafaela Brita tem mais informações.
Prefeitura de BH decidiu cancelar ou adiar alguns contratos de PPPs que estavam em andamento no município. O modelo PPP é recente na capital. Começou em 2014 com a construção de 46 UMEIs, unidades municipais de educação infantil e de 5 escolas fundamentais. Mas diante de um cenário de crise financeira, a prefeitura afirmou que a garantia de alguns contratos gera muitos gastos para os fundos do município. A garantia é um dinheiro de segurança depositado pela prefeitura na conta das instituições privadas parceiras, mas além dela, a prefeitura também gasta com a manutenção das construções. Em coletiva na sede da PBH, o secretário de Finanças, Fuad Noman, afirmou que o objetivo é usar o dinheiro das garantias para investir em educação, segurança e saúde, principalmente no funcionamento integral do Hospital do Barreiro. No caso das UMEIs, por exemplo, a prefeitura aportou 100 milhões de reais de garantia, mas quer renegociar para pegar de volta 75 milhões.
No caso da Prefeitura de Belo Horizonte, as garantias todas têm sido em dinheiro, depósito bancário. Nós não temos outro modelo de garantia. Podemos estudar, buscar lá na frente. Agora, o que tem hoje e o que está acontecendo é isso, é garantia. Por isso é que nós estamos ansiosos em buscar, pegar um pouco dessa garantia de volta, porque nós achamos que em alguns casos a garantia está muito alta. Eu não precisava de tanta garantia. Vai buscar o dinheiro emprestado, você tem que pôr mais do dinheiro do que você pôr. Você pega, até que eu pego o dinheiro emprestado. Eu vou e pago minha conta. Nós precisamos de recursos para contratar vigia para as escolas, precisamos contratar, reformar a escola. Então, o que a gente está discutindo é isso. O período mudou, a gente busca alternativas para fazer isso.
Segundo o secretário de Finanças, Fuad Noman, o município ainda está aprendendo a usar esse modelo de PPPs, então não tem muita credibilidade como investidor, a não ser que empregue uma garantia muito robusta. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da iluminação da cidade. Esse foi o único contrato mantido pela prefeitura e já deve ter as obras iniciadas em junho. O contrato prevê a troca de 180 mil pontos de luz na cidade por lâmpadas de LED, que vão render uma economia de 45% nos gastos da prefeitura. O contrato tem duração de 20 anos e a PBH vai aportar quase R$500 milhão de reais. Mas a situação não se repete com o Hospital do Barreiro, por exemplo, cuja construção também foi feita por meio de PPP. Falta dinheiro e não há fonte de recursos para abrir a unidade de forma integral. Atualmente, dos 451 leitos previstos para o hospital, apenas 90 estão funcionando. O objetivo da prefeitura é abrir pelo menos 80% do hospital ainda neste ano. E Fuad Noman afirmou que a PBH tem plano A, B e C ser para isso.
O problema verdadeiro é dinheiro. Porque eu, para abrir o hospital, eu preciso contratar médico, preciso contratar enfermeiro. Para fazer isso, nós precisamos de uma quantidade de dinheiro que está sendo mensurada e definida. Só que o SUS só começa a pagar depois, primeiro, que ele credencia. Então, nós temos que ter o serviço operando para credenciar. E depois que credencia, ele gasta 2, 3 meses para começar a pagar. Então, nós temos uma inércia aí entre o hospital funcionar e o dinheiro do SUS chegar. Quem banca isso? A prefeitura tem que bancar. E é isso que nós estamos tratando de negociar para buscar esse recurso. Agora, saia de onde sair, o hospital vai funcionar.
A prefeitura também adiou a construção de 77 centros de saúde. A justificativa é que a garantia é muito grande, na ordem de 100 milhões, e a prefeitura não tem esse valor. O mesmo se repete com as obras para a implantação de relógios digitais e as manutenções dos cemitérios da cidade e a construção de um crematório no Cemitério da Paz. O Centro de Convenções de Belo Horizonte, que seria construído próximo ao Minas Shopping, foi cancelado, assim como a construção de estacionamentos subterrâneos na capital, que não teve nenhuma sinalização de interesse comercial. O secretário de Finanças, Fuad Noman, garantiu que o funcionamento das UMEIs não será prejudicado se os contratos forem renegociados. Repórter Rafaela Brita.
Uma das principais construtoras envolvidas nesses contratos, são a Odebrecht e a Andrade Gutierrez, ambas envolvidas na Operação Lava Jato, mas segundo a Prefeitura, essa situação não interfere nos projetos do município e que o Executivo Municipal estará atento a qualquer irregularidade. A Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal deu parecer favorável aos projetos de lei que tratam da reforma administrativa do município e da divisão da PBH Ativos em duas empresas distintas. A sessão foi feita ad referendo, ou seja, quando é feita sem agendamento, mas contando com ao menos 3 dos 5 integrantes presentes. No caso, estavam na reunião o vereador Wellington Magalhães, do PTN, Nelly, do PMN, e Altair Gomes, do PSC. Os vereadores Gabriel, do PHS, e Pedro Patrus, do PT, vão pedir a anulação da sessão por entenderem que não há necessidade de urgência no projeto, que precisaria ser melhor discutido com a sociedade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu liminar favorável à CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, suspendendo a obrigação de o metrô funcionar até a meia-noite. A liminar atende a pedido da CBTU, que entendeu que a lei municipal que trata da obrigatoriedade e além das competências do município. A lei prevê a alteração do horário de encerramento do metrô de 23 para 0 horas para dar mais opções de transporte ao usuário. A Câmara já foi notificada da decisão do TJ e terá 10 dias para prestar as informações que julgar necessárias.
Justiça.
O governador Fernando Pimentel poderá ser processado no âmbito da Operação Acrônimo sem a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa de Minas. Por 9-2, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram inconstitucional uma norma da Constituição Mineira que condiciona a abertura de ação penal contra o governador no STJ mediante aval da Assembleia Legislativa. Com a decisão tomada ontem pela maioria dos ministros, caberá ao STJ, tribunal responsável pelo julgamento de governadores, decidir se Pimentel passará ou não a condição de réu nas investigações sem a necessidade de consulta aos deputados mineiros. Logo após a decisão do Supremo, Pimentel foi às redes sociais para dizer que está sofrendo uma perseguição.
O STF, vendo que não há evidências contra mim, deu continuidade, garantias de estabilidade ao governo de Minas, impediu o afastamento do governador. E agora, com esse novo cenário, eu quero fazer um desabafo. Vocês sabem que há 2 anos eu sou perseguido, investigado, acusado, tive a minha privacidade invadida, a minha e da minha família. Meu sigilo postal, telefônico, fiscal, bancário, tudo quebrado e invadido. Mesmo diante de tudo isso, sabe o que acharam contra mim? Nada. E sabe por quê? porque não há nada para achar.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, no entanto, não vincula a abertura de investigação contra Fernando Pimentel ao afastamento dele das funções de governador do estado, como estava previsto. O caso chegou ao Supremo por meio de uma ação do DEM que questionava a norma. Denunciado pela Procuradoria-Geral da República no âmbito da Operação Acrônimo da Polícia Federal, Pimentel é suspeito de prática de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, empresas teriam pago vantagens ilegais durante o período em que Pimentel comandou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio entre 2011 e 2014. A defesa de Pimentel vem sustentando que a denúncia é frágil e não há provas do envolvimento do governador no esquema. Com o resultado desse julgamento de ontem, o STF deverá criar um entendimento sobre casos similares. É que tramitam hoje no Supremo outras três ações que questionam leis semelhantes no Piauí, Acre e Mato Grosso. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de prisão temporária, busca e apreensão e condução coercitiva em nova fase da Operação Lava Jato Asfixia. A ação tem como foco principal três ex-gerentes das áreas de gás e energia da Petrobras, suspeitos de receberem vantagens indevidas de mais de 100 milhões de reais de empreiteiras que eram contratadas pela estatal por meio de operadores financeiros que usavam empresas de fachada para intermediar a propina. São investigados crimes de fraude à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas em mais de uma dezena de licitações de grande porte da Petrobras fraudadas pelo grupo criminoso. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida dos Andradas, no cruzamento com o contorno, no sentido Hospitais. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans também com trânsito intenso lá na Avenida Nossa Senhora do Carmo, desde Uruguai até a Avenida do Contorno. Meio-dia e 43, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo, falando sobre a Conferência Livre sobre Saúde Sexual da Mulher.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Semi Gebaraneto e quero convidá-la para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia 44.
Política.
O Senado aprovou um requerimento que determina que a reforma trabalhista seja analisada em três comissões antes de ir para a votação em plenário. O governo queria acelerar a votação, com apreciação em apenas duas comissões. No entanto, senadores da oposição pediram maior tempo de análise, já que o texto altera profundamente a consolidação das leis trabalhistas. A derrota do governo na questão teve as digitais do líder do PMDB, Renan Calheiros, que teria articulado para atrasar a votação da reforma. Os deputados da Comissão Especial da Reforma da Previdência aprovaram o texto base do relatório do deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. A votação ficou em 23 a 14. Ainda falta a votação dos destaques, que ainda não foi agendada pela comissão. O relatório estabelece idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para as mulheres, com tempo mínimo de 25 anos de contribuição. Para receber o benefício integral a que tem direito, o trabalhador terá que contribuir para a Previdência Social por 40 anos. Professores poderão se aposentar aos 60 anos, com 25 anos de contribuição, e policiais poderão se aposentar aos 55. No fim da reunião, agentes penitenciários invadiram a sessão e foram reprimidos pela Polícia Legislativa com gás de pimenta. eles protestavam contra a retirada da categoria do regime especial de aposentadoria dos policiais. O governo espera votar a reforma da Previdência ainda na segunda quinzena de maio. Notícia que acaba de chegar: o Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter a cassação do governador do Amazonas, José Melo, do PROS, e de seu vice Henrique Oliveira, do Solidariedade, por compra de votos nas eleições de 2014. Ainda cabem recursos. Além da cassação do governador e do vice, o tribunal decidiu pela realização de eleições diretas no estado. A expectativa é que isso ocorra entre 20 e 40 dias. Enquanto isso, quem assume a cadeira do governador é o presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, que é do PSD.
Gênero e feminismo.
A Conferência Livre Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva das Mulheres vai ser realizada em Belo Horizonte no próximo sábado para discutir propostas de políticas públicas que envolvem temas como violência obstétrica e aborto inseguro. O evento é uma preparação para as conferências estaduais e nacional que vão ser realizadas ainda neste ano. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, destaca o protagonismo e a importância histórica das conferências para consolidar o SUS, Sistema Único de Saúde. Alerta ainda sobre as ameaças que pairam sobre esse instrumento de participação social e controle social. Este é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, no próximo sábado vai ser realizada a Conferência Livre Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva das Mulheres aqui em Belo Horizonte para discutir propostas de políticas públicas relacionadas a este tema. E esse debate está dentro de um contexto de preparação para as Conferências Estadual e Nacional de Saúde da Mulher, que possuem como um tema norteador Saúde da Mulher, Desafios para a Integralidade com Equidade. Então, Marlise, essas conferências são experiências históricas de conquistas na área de saúde?
Olha, Soraya, a gente sabe que a saúde teve um protagonismo muito importante na consolidação aí a partir dos anos 80, para construir esse sistema que acabou sendo quase um espelho, né, para os demais sistemas, né, de políticas públicas como o SUAS, como o SUSP, que é o de segurança pública. Então, a gente teve no SUS um conjunto de iniciativas que eu acho absolutamente significativo e importante. Né? Depois a gente tentou ir reconstruindo esses sistemas de políticas públicas, inclusive terminamos a última Conferência Nacional de Política para as Mulheres, tentando construir, né, e certamente vai ser descontinuada, interrompida agora, mas tentando construir um sistema nacional de políticas para as mulheres. Então, assim, eu quero primeiro destacar a importância, né, e a relevância da saúde e do protagonismo, né, dos atores e dos gestores, usuários das políticas de saúde, na construção, né, de tentar fazer com que o Estado brasileiro se abra, né, ao controle, né, à participação popular, né, e isso é algo que a gente precisa ressalvar como uma conquista da cidadania brasileira, e está sob risco. Sabe, Soraya, existem projetos de lei no Congresso Nacional com a intenção de acabar com a política de participação social, que é uma conquista do povo brasileiro. Então, a primeira coisa dessa conferência é saudar e a gente está alerta, né, para que a participação ocorra mesmo e de fato, né, a gente ocupe esses espaços, as mulheres venham para essas conferências trazer suas contribuições, conversar com as gestoras, com os gestores, trazer aí a sua voz, suas demandas para o espaço da saúde da mulher. E nós, brasileiros, fomos inventivos, fomos criativos, construímos, né, uma engenharia social, uma tecnologia social muito sofisticada de participação, e eu não tenho dúvida que está sob ameaça. Né? A gente, por decreto, ontem, né, ou anteontem, foi extinto, né, o Fórum Nacional de Educação, que é um espaço também de articulação e de debate dos movimentos sociais no Ministério da Educação. Eu não tenho dúvidas, né, paira no ar uma ameaça a esses instrumentos de participação popular. E a gente precisa estar atento, alertas, né, para que a gente não perca também essa oportunidade política, né, de colaborar com a discussão sobre o que deve ser ou como devem ser conduzidas as políticas relacionadas à saúde da mulher.
Marlise, em meio a essas ameaças que pairam no ar e apesar dos avanços já conquistados, que dimensões da política de saúde da mulher precisam avançar ainda mais e serem colocadas em prática pelo Estado brasileiro?
Um tema muito importante que precisa estar colocado na pauta, por exemplo, é o da violência obstétrica, né? As mulheres nesse país, e especialmente a gente sabe muito bem que as mais vulneráveis são aquelas que a gente já vem o tempo todo insistindo também em demarcar aqui. São as mulheres mais pobres, as mulheres nas periferias, as mulheres negras, né? Essas estão sujeitas ainda a tratamentos, né? A atendimentos, num momento de profunda fragilidade, que é o momento do parto, ou mesmo no pré-natal, há uma violência obstétrica que a gente precisa evitar. Então, esse é um tema que tem que aparecer, né? Uhum. As outras transversalidades da questão da saúde integral das mulheres, né? As doenças que são especificamente relacionadas a mulheres negras, como anemia falciforme, a gente precisa ter políticas públicas que enxerguem as especificidades das mulheres. A gente tem que voltar a discutir, como uma questão de saúde pública, os abortos inseguros nesse país. Eu entendo que esse momento é absolutamente a contracorrente de tudo isso, mas é impossível não problematizar a questão do aborto inseguro no Brasil, que ainda é uma causa gravíssima de mortalidade das mulheres e, de novo, com os mesmos vieses perversos que a gente já tem insistido aqui. Quem é que morre por abortamento inseguro no Brasil? Não são as mulheres brancas e de classe média, né, Soraya? São as mulheres pobres que moram no cenário rural, são as mulheres negras. Infelizmente, a gente precisa e é importantíssimo que as mulheres ocupem esse espaço, tragam a sua voz para fazer esse debate junto no sistema de saúde. Então, essa conferência livre vai trazer o tema, por exemplo, da experiência da saúde das mulheres lésbicas, né? Então, atendimentos ginecológicos, atendimentos, né, de saúde reprodutiva, também para as mulheres que não são, né, heterossexuais. Então, essa é uma discussão que precisa ser feita, né, para que a gente aprofunde esse processo de democratização e que as conferências, né, e também os conselhos, eles se consolidem como espaços privilegiados mesmo, né, para dar prática do exercício de uma participação democrática. Então, é uma oportunidade única, né, e fica aí o nosso chamamento. Primeiro, para chamar atenção para não perdermos esses espaços, né, lutarmos politicamente para que eles cada dia mais se institucionalizem e não sejam, né, nem por decreto ou por qualquer outra iniciativa destituídos, né, como uma conquista nossa, né, brasileira. E também precisamos das vozes plurais, das mulheres plurais, indo por esses espaços para cobrar do Estado ação de política na saúde que possam, de fato, incorporar a vida das mulheres na sua pluralidade. Né?
Ok, Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá.
A participação na Conferência Livre Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva das Mulheres é aberta a interessados. O evento vai ocorrer neste sábado, de 1 às 6 da tarde, na sede do Conselho Regional de Psicologia, que fica na rua Timbiras, 1532, sexto andar, Lourdes. Conselho Regional de Psicologia, rua Timbiras, 1532, sexto andar, no bairro de Lourdes. Agora, 12h54, a gente vai para um breve intervalo daqui a pouco. Teste do pezinho fica disponível para acesso via internet.
Jornal UFMG.
José, eu tô desesperada. Tem alguma coisa errada com ela? Meu coração de mãe não falha.
Ai, meu Deus, o que foi agora, Maria Helena?
Eu tô sentindo que as pessoas a estão usando, estão levando ela para maus caminhos e não estão nem aí para a saúde dela. Cada dia tá pior, indo contra a corrente, cada vez mais suja. E agora? Agora só anda cheia de drogas e toxinas. Ela tá doente, José, e vai precisar de tratamento especializado.
Ah, você tem toda a razão, Maria Helena. Não podemos lavar nossas mãos em relação a esse assunto. A gente tem que tomar providências e começar logo esse tratamento. Qualquer desatenção pode ser a gota d'água.
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Você está ouvindo ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
5 para 1.
Saúde.
Mães e pais de recém-nascidos agora podem obter o teste do pezinho online em Minas Gerais. O novo processo tem como objetivo acelerar o recebimento de resultados e iniciar tratamento mais rapidamente em caso de doenças. As informações com o repórter Leonardo Crisóstomo.
Usuários do SUS já podem ter acesso ao teste do pezinho pela internet em Minas. O processo visa agilizar o acompanhamento das famílias, que poderão ir mais rapidamente às unidades de saúde. Também irá facilitar o processo de coleta de novas amostras, diagnóstico e início de tratamento, além de auxiliar as unidades na impressão dos resultados. Em Minas, a amostra é levada para análise no NUPAD, Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da UFMG. Caso haja alguma alteração, o NUPAD realiza comunicação com o setor responsável do município para que a família seja notificada e orientada a fazer os exames e tratamentos necessários. Segundo dados do núcleo, desde 94, quando o programa foi instituído, já foram triados mais de 5 milhões de recém-nascidos pelo teste do pezinho. No ano passado, foram mais de 200 mil crianças. Marcos Lopes, coordenador do setor de monitoramento do cuidado do NUPAD, explica qual a função do teste.
A importância dele é o diagnóstico precoce de doenças que podem afetar a criança até menos de 30 dias de vida. Então, não, são doenças raras, mas não são raríssimas. São doenças com coincidência de 1 em 12 mil, 13 mil, 14 mil e por aí vai.
Presente no Brasil há 40 anos, o teste deve ser realizado em crianças entre o terceiro e o quinto dia de vida e detecta alterações genéticas que podem indicar doenças graves. O exame é feito gratuitamente na rede pública de saúde e pode detectar até 6 doenças: a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a doença falciforme, a fibrose cística, a deficiência de biotinidade e a hiperplasia adrenal congênita. Marcos Lopes afirma que o resultado online visa aperfeiçoar e começar o tratamento mais rápido, em caso de necessidade.
Essa nova iniciativa de liberar o resultado no portal para as famílias possibilita que a família tenha acesso cada vez mais célere ao resultado e, consequentemente, em casos positivos, de amostras alteradas, de necessidade de novas coletas, possa procurar a unidade básica para que realize a nova amostra o mais rápido possível e evitando, assim, um diagnóstico tardio de cada uma das patologias.
A UBS, Unidade Básica de Saúde, continua sendo a responsável pela coleta e, caso a família tenha alguma dúvida, ela deve procurar a unidade que realizou o exame. O acesso ao resultado pela internet pode ser obtido no portal www.nupad.medicina.ufmg.br. E para consultar e imprimir, é necessário cadastrar um usuário e senha. O processo desde a coleta, a entrega no NUPAD e o resultado dura entre 10 a 15 dias. Em até 48 horas após as chegadas das amostras aos laboratórios, os resultados já ficam disponíveis para acesso eletrônico. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3409-8900. Repórter Leonardo Crisóstomo.
Mais informações também no site do NUPAD, que é o nupad.medicina.fmg.br, nupad.medicina.fmg.br. Bom, nós prometemos falar sobre a audiência pública que discute a construção do Centro de Referência Indígena aqui em Belo Horizonte. No entanto, a gente não conseguiu contato com o repórter, tivemos um problema técnico. Nós traremos mais informações sobre o Centro de Referência Indígena em Belo Horizonte em outra ocasião. Agora, 1 hora em ponto, termina aqui esse jornal, esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Samuel Souza, Rafaela Brita e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.